Olá, prezados e prezadas estudantes, nossos ouvintes mais que queridos. Aqui é a professora Márcia e hoje nós vamos iniciar uma série de podcasts da área de ciências naturais. Nesse episódio, nós vamos tratar sobre o tema reprodução. Vamos nessa? Bem, vamos iniciar conceituando o que é reprodução. Reprodução é a capacidade de dar origem a novos indivíduos, sendo uma característica única daqueles organismos que usualmente chamamos de seres vivos. Pode haver dois grupos de reprodução, dois tipos, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A diferença básica entre esses dois tipos está no fato de que, na reprodução sexuada, ocorre a mistura de material genético, ou seja, nesse tipo de reprodução, os descendentes serão, geneticamente falando, diferentes dos seus pais. A reprodução assexuada, por sua vez, olha que interessante, caracteriza-se justamente pelo contrário, ou seja, neste tipo de reprodução, não há mistura de DNA e, por consequência, os descendentes são geneticamente idênticos aos seus pais, ou seja, são clones. Continuando nossos estudos sobre reprodução, nós vimos anteriormente que a reprodução pode ser do tipo sexuada ou assexuada. Na natureza, cada um desses tipos, desses formatos, implica em algumas vantagens e desvantagens. Vamos ver sobre a reprodução assexuada primeiramente? Bem, no caso desse tipo de reprodução, podemos dizer como que a vantagens pelo fato de ser uma reprodução rápida e com baixo custo de energia, baixo gasto de energia. Além disso, ela propicia uma rápida colonização de ambientes a partir, veja só, de um único indivíduo, já que para haver a reprodução assexuada não é necessário mais de um indivíduo. E por último, a última vantagem nesse caso está no fato de que qualquer indivíduo pode originar descendentes. Por quê? Porque não é necessário um parceiro. Contudo, as desvantagens que estão vinculadas à reprodução assexuada são, primeiramente, a formação de clones, de modo que quase não há diversidade genética entre uma população, dentro de uma população. Isso é uma desvantagem por quê? Porque leva justamente o segundo problema, que é a difícil adaptação desta população a alterações ambientais. Ou seja, a população de uma determinada espécie, que é formada praticamente por clones, se houver alguma intempérie, alguma praga, alguma adversidade, ela está muito suscetível a desaparecer, porque seus indivíduos são todos. Possuem todas as mesmas limitações. Bem, no caso da reprodução sexuada, podemos dizer como vantagens que é, ao contrário do anterior, né, uma grande variedade genética e que isso favorece a resistência no ambiente, alterações que ocorrerem. E, portanto, tem maior capacidade de sobrevivência. E como desvantagens está o fato de ser um processo lento que envolve muito gasto de energia, porque em muitas situações, em organismos, alguns organismos animais vegetais, implica a produção de células reprodutoras, os gametas, né, como ovócitos e espermatozoides nos animais, ou as oogônias e anterozoides nos vegetais. né, em alguns. Após nós conversarmos sobre a reprodução, os tipos, as vantagens e as desvantagens, vou falar aqui sobre os exemplos de reprodução sexuada e assexuada. Vamos lá. Bem, os organismos mais simples, como protozoários e bactérias, eles realizam um tipo de reprodução chamada bipartição ou sissiparidade, ou também divisão binária, que é aquela em que um indivíduo multiplica o seu DNA e assim ele vai separando seu citoplasma e então vai dando origem, quando separa totalmente, a dois indivíduos. Então, um indivíduo dá origem a dois. No caso da reprodução assexuada, nós também temos um exemplo bem comum junto a pessoas que trabalham com lavouras ou com hortas ou com jardinagem também. Qual é esse formato, né? Elas pegam partes das plantas, como raízes, caules, folhas, e essas partes são potencialmente podem sofrer modificações e acabam plantando essas partes no solo. Por exemplo, uma folhinha de violeta, uma folhinha daquela planta suculenta, um pedaço do caule da cana, que a gente fala que tem aquele olhinho, né? Ou um pedaço do caule da mandioca, que tem também vários olhinhos. Quando a gente planta aquilo, depois de um tempo, vai dar origem a novas plantas, que são idênticas, em termos de genética, às suas progenitoras. Então, esse também é um tipo de reprodução assexuada. E como reprodução sexuada, nós teríamos vários exemplos. Eu vou citar aqui o que ocorre junto a bactérias, que é a chamada conjugação, em que uma bactéria ela desenvolve o chamado pilo, é uma estrutura que se liga a outra bactéria diferente e por meio desse canalzinho elas trocam DNA. Então, como houve troca de DNA, a reprodução é do tipo sexuada. E também nós podemos ver junto a anfíbios, peixes, não é? Quando eles eliminam, no caso dos anfíbios, os óvulos na água e o macho elimina os espermatozoides, também está havendo uma reprodução sexuada, porque está havendo mistura do DNA do macho com o DNA da fêmea através das células sexuais. Beleza, galera? Por último, eu quero falar aqui rapidamente sobre alguns conceitos importantes da área de reprodução. Vamos lá. Gameta são células reprodutivas, reprodutoras. Espermatozoide é o nome da célula reprodutora do gameta masculino e ovócito, nome da célula reprodutora ou do gameta feminino dos animais. Fecundação é o encontro da célula feminina com a masculina, que vai dar origem ao quê? Ao zigoto, não é? Que é a célula que resulta do encontro do gameta masculino com o feminino. A fecundação, ela pode ser interna, quando ocorre dentro do corpo da fêmea, ou pode ser externa, quando ocorre do lado exterior. E o desenvolvimento dos organismos, ele pode, olha que interessante, ocorrer de forma direta ou de forma indireta. Diz-se que o desenvolvimento é direto quando os organismos já nascem parecidos com os pais, eles só vão crescendo em tamanho, não é? E que o desenvolvimento é indireto quando os filhotes, eles nascem bem diferente dos pais, como é o caso, por exemplo, das lagartas, que nascem, que as borboletas botam os ovos, né? E dos ovos saem lagartas, que é bem diferente do adulto, que é a borboleta. Então, nesse caso, o desenvolvimento é indireto. E quando ocorre essa transformação, né, da larva até o adulto, a gente diz que é metamorfose. Ocorre também junto aos anfíbios, né? No caso Os ovos dão origem aos girinos, que vão se modificando até dar o anfíbio adulto. E temos também os termos ovíparo, vivíparo e ovovivíparo. Ovíparo diz respeito àqueles animais cuja fêmea libera o ovo no ambiente e o embrião se desenvolve dentro desse ovo utilizando as reservas nutritivas nele presentes. O exemplo clássico são os ovos das aves. Temos os animais vivíparos, em que o embrião troca substâncias com sangue materno através da placenta, que se formou no interior da mãe, né? É o caso da maioria dos mamíferos. E também os animais ovovivíparos, que são aquele que o ovo com casca é retido dentro da fêmea até que o seu desenvolvimento se complete e o filhote já nasce formado. É o caso de algumas serpentes e também de alguns peixes. Beleza?